Agora são 10 horas e 39 minutos e hoje nós estamos falando sobre educação. Você pode acompanhar, inclusive, essa conversa que eu vou ter agora com o professor, escritor, consultor Nailor Marx. Nailor está aqui comigo, mas daqui a pouco eu vou estar aí cumprimentar o Nailor. Você pode acessar pela live, através da nossa live, pelo facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá ou na nossa plataforma do YouTube. Nailor, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Vamos falar de uma coisa que você conhece pouco, eu também, mas você conhece muito pouco, a educação. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre educação. A gente tem aí o Instituto Federal do Paraná vindo para Maringá, que eu acabei de conversar com o reitor do Instituto, da Cisanata. É uma expectativa muito grande, porque quer queira que não, ensino técnico e qualificação e mudança da realidade das pessoas. Mas educação a gente fala sempre. Elogiar a educação é como diz outro, é bacião, né? Todo mundo faz isso, fala. Sim, e tal. Claro. O duro é fazer a educação levar a sério. Aí a pergunta nossa é a seguinte, vamos começar por aí. Educação muda uma sociedade e muda as pessoas?
Se ela for feita com seriedade, sim. Muda, sim. Obviamente, a pior educação ainda é melhor que nenhuma educação, não é? Porque, na verdade, o que é educação? Primeiro, é preciso separar uma coisa, que eu acho sempre importante. A gente fala de educação e joga dentro de um balaio um monte de coisa. É a mesma coisa que cultura, né? A gente joga dentro do balaio um monte de coisa. Eu gosto de pensar o seguinte. O que a gente vê, na verdade, nas escolas é ensino. Não é verdade? O que sobrar do ensino é que é a educação. É o que sobrou para a pessoa. Então, por isso que eu disse de qualidade, sim. Porque, às vezes, você pode atravessar, e você sabe muito bem disso, que uma pessoa entra num curso superior e ela sai desse curso superior praticamente do jeito que ela entrou. Quer dizer, o curso não atravessou essa pessoa. Ela não se deixou atravessar ou o curso, por alguma razão, não quis atravessá-lo. Então, isso é um problema que a gente tem estrutural aqui no Brasil. É um problema estrutural. Não é, não é um problema da educação pública ou privada. É estrutural. Nem da educação de ensino fundamental, ensino médio, não. Não é. Ela é estrutural. Então, eu acho que sim. É possível, sim. Mas, para isso, você tem que atacar um monte de pontos. Começa pela estrutura e depois você passa pela capacitação dos professores, pela avaliação constante desses professores, que é uma coisa que o professor brasileiro tem muita dificuldade de aceitar ser avaliado por alguém que não seja ele mesmo, não é? Ou alguém que não seja seu par, ele não aceita essa avaliação. E não é uma avaliação feita por um xizinho que o aluno fez ou que a escola fez. É um conjunto de fatores que vão dizer, puxa, esse cara realmente tem condição de estar aqui, em termos de comportamento e em termos de conteúdo. Não é? Eu acho que isso faltou, em termos de inteligência social, né? Inteligência emocional, tudo isso envolve o que acontece, o que envolve a educação. Por isso, eu fico feliz com o Instituto, né? O Darcy é meu amigo, trabalhei com ele, fico muito feliz de saber isso. E também me interessa a ideia de que o ensino técnico deveria ser, na verdade, o grande foco. Né? Só deveria ir para a universidade as pessoas já com espírito científico. Né? Já com um espírito filosófico. Caso contrário, elas deviam ficar por ali como em qualquer país civilizado do mundo. Né? Só que aqui no Brasil é um preconceito.
Uhum. Agora tem uma coisa que eu gostaria de entender melhor do que você falou. A gente fala que na escola a gente ensina e educação é outra coisa. Tem todo mundo sair educado. E realmente tem gente que sai, entra na faculdade de um jeito, sai do mesmo jeito. Tem gente que sai até pior. Sim. Mas tem gente que fica estragado numa faculdade.
Sim, com certeza.
Agora a grande retórica é... Ah, mas a gente ouve de forma corrente, boa parte das pessoas defendem isso, falta recursos para a educação. Ah, falta grana, a educação não tem dinheiro, a gente precisa de dinheiro, investir mais no professor. E você estava apresentando para mim um projeto do MIT, que nos Estados Unidos deu muito certo, sim, e que está vindo para o Brasil. Eu queria que você falasse um pouco disso. E aí a pergunta, falta grana para a educação?
Não, o Brasil é o sexto país que mais investe percentualmente em educação. O nosso problema é o de sempre. Tudo fica parado na burocracia. Quando eu entrei na universidade, Gilson, a gente dizia, a universidade é um poço de cultura. O calouro entra, traz um pouco, o veterano sai, não leva nada, fica tudo empoçado ali. Então, é um poço de cultura. A gente falava isso. Veja, isso nos anos 80. Você imagina o que acontece aqui. O fato é, nós temos muita panfletagem, pouca escola, não é verdade? E nós temos muita burocracia. O dinheiro que se diz que investe na educação no Brasil é parado na burocracia. O Ministério da Educação brasileiro tem uma verba monstruosa. A pergunta é para onde vai esse dinheiro? Então, se você me perguntasse, falta dinheiro para a educação? A resposta, sem nenhum medo de ser feliz, não falta. O dinheiro, então, por que a educação não muda? Porque é estrutural, não querem que ela mude. O que acontece é o dinheiro é para todo um conjunto enorme de back-office para dar suporte a alguma coisa que não funciona, né? Diferente dos outros países. A nossa educação não tem um objetivo, ela não tem um método, ela não tem uma meta clara. Agora, no caso do MIT, o que nós estamos vendo é que a família do André Esteves, né, controlador do BTG Pactual, eles vão investir, eles, né, Eles é que vão investir pessoalmente 200 milhões para criar uma fundação que seria o equivalente, o Intel, seria o equivalente ao MIT brasileiro. Né? O que mais me espantou, 200 milhões de reais. 200 milhões de reais é nada. Absolutamente nada. Né? Se você imaginar que com esta pandemia nós estamos falando de trilhão em termos de investimento, é uma coisa catastrófica. Na verdade, se você pensar quanto dinheiro é depositado em fundo eleitoral, né, em fundo partidário, na verdade, nós estamos falando de, na casa de bilhões para manter 70 partidos completamente ineficientes. Na verdade, completamente. A gente tem um monte de legenda de aluguel mamando nesse recurso. Então, o problema do Brasil não é dinheiro. O dinheiro resolve a educação? Resolve, se for usado com inteligência. E para ser usado com inteligência, você tem que ter duas coisas: inteligência e propósito.
Agora, uma coisa que me incomoda, e isso é histórico, a educação brasileira, ela tem a educação para os brasileiros e para aqueles que, no Brasil, podem até e têm cargos importantes, mas não educam os filhos com a educação brasileira. Sabe, tem muita gente aí, deputado, sim, governador, sim, homens, sim, inclusive, de poder, e leva seus filhos para ser educado fora.
Fora.
Quando você os pergunta na intimidade do cafezinho, por que lá? Na Europa, por que na Suíça, por que nos Estados Unidos? Porque a educação brasileira não é boa e meu filho tem que ter a melhor formação.
Sim.
E a pessoa, às vezes, está à frente de uma pasta, à frente de uma direção que cuida, entre outras coisas, da educação. É mais ou menos por aí, quando você fala da questão histórica e estrutural?
É exatamente por aí. Quer dizer, essa desmontagem do processo educacional brasileiro, Gilson, eu estudei desde pequeno, eu só estudei em escola pública. Eu estudei da primeira à quarta série em uma escola de crianças pobres, das mais pobres. Eu não passei fome, mas meus amigos passavam fome. Eles iam para a escola só para comer. Eles iam para a escola para comer, porque era a única refeição que eles faziam no dia. Eu estudei nessa condição. A sala que eu estudava não tinha porta, e na escola que eu estudava só tinha porta na sala da diretora e nos banheiros, só. Não tinha porta em nenhum outro lugar. Né? Na sala que não deveria ter porta, que era da diretora, tinha, estranhamente, né? E nas salas de aula não tinha. E não tinha no banheiro. O fato é, eu saí de lá muito bem formado nos primeiros 4 anos do fundamental, que hoje são 5, não é? Que está a cargo dos municípios. Se você prestar atenção, nos municípios, que é o primeiro ciclo de primeira a quinta série, a educação funciona muito melhor do que ela funciona do sexto ao nono ano e do sexto até o terceiro ano do ensino médio. Quer dizer, o nosso problema não está propriamente no município, onde se pode fazer regras. Então, um município como Maringá, por exemplo, se quiser, com o dinheiro que tem, Maringá sempre tem superávit, ele consegue fazer isso. E a educação daqui, se você comparar com outros lugares, inclusive com a educação do Estado, ela é infinitamente maior. É só olhar a nota de qualidade dos alunos que estão até o quinto ano e depois do sexto ano para frente, como essa nota cai em termos de percepção da realidade. E eu acho que isso é que é importante. Então, nesse sentido, o cara manda o filho dele para fora do Brasil, por quê? Porque ele sabe que é mais fácil e mais barato. Né? A própria fundação da Intel foi partido disso, porque eles davam bolsa para que esses alunos estudassem no MIT, em Harvard Business School, na London Business School. E é mais barato pegar esses alunos e colocarem aqui. Né? Ele disse lá na matéria que eles atingiram um ponto de virada com 400 alunos e eles têm possibilidade de colocar 2.500. Então, o que acontece? E ele já tem, para os 400 primeiros alunos, patrocinadores. Ele não vai precisar, porque ele vai bancar. Os dois primeiros anos estão integralmente bancados por eles. Mas ele diz que, no primeiro ano, as primeiras 400 bolsas estão bancadas. Tem uma série de empresários querendo bancar. Porque o cara está no Brasil. O cara pode trabalhar e, ao mesmo tempo, estudar. E é só na área de tecnologia, onde você sabe muito bem que tem um apagão de mão de obra aqui no Brasil. Tem um apagão enorme de mão de obra. E agora, mais interessante, 2 professores em cada sala. Um professor da área técnica e um professor da área de mercado. Ou seja, você não vai ficar falando abobrinha aqui não, velho. Você vai preparar esse cara para entrar para um mercado que existe. Não é verdade? Que realmente existe. É isso que vai mudar a realidade do Brasil. O Vale do Silício não saiu do governo. Ele não saiu do governo, ele saiu da iniciativa privada. Saiu de gente que precisava de resultado. E o que acontece? A gente fica babando aqui, babando, e a gente tem condição de fazer piar inteligência do Brasil. Mas o que, é que a gente faz com a inteligência brasileira? Exporta. Não é verdade? Os bons vão embora. Porque, claro, todo mercado inteligente quer buscar a nossa inteligência. E tem muito brasileiro dando show lá fora. Na neurociência, inclusive, né? A Suzana Herculano, que é uma grande neurocientista brasileira, foi embora daqui por falta de recurso para pesquisa. Então, onde é que está esse recurso que não tem para ela? Foi embora para os Estados Unidos. Não é verdade? Por que foi para lá? Os caras falaram, não pode vir que nós queremos você. Quem não quer? Só o Brasil que não quer.
Para fechar, vou colocar uma coisa que eu acho fundamental para a gente entender a educação no Brasil, com dois pontos. Você falou da faculdade, a gente é da década de 80, e essa questão de um posto de conhecimento realmente era muito isso. E o que é interessante é que era uma ponte, sempre um muro. Você sempre soube que a universidade tinha um muro com a comunidade.
Sim, com certeza.
Intransponível. A birra de que quem estava dentro do campus detestava quem estava fora, porque havia um mar de ignorantes lá fora, naquela ilha isolada dos que tudo sabem. Mas hoje isso está mudando um pouco, tomara que mude mais. E tem a educação municipal que você falou, municípios como Maringá, que tem uma boa educação, e tem municípios onde os coronéis manipulam desde a merenda a quem frequenta a escola, que quase sempre é um apadrinhamento. Sim. De uma educação feita para atendê-lo, né?
Sim.
É esse mesmo coronel que manda seu filho para o exterior e cria na ignorância os seus comandados.
Era no
esse
século XIX e até hoje.
Manda ver, vai lá. É no século XIX até hoje. Quer dizer, existe um certo coronelismo na educação.
É só olhar
existe uma certa soberba do pesquisador também, né?
Sim, é só olhar a política. Os mesmos sobrenomes da política de hoje são os sobrenomes das políticas de 100 anos atrás, são os mesmos. Né? O mesmo. Se você olhar, são 3 ou 4 grupos políticos que controlam cada estado. 2 nos estados menores, 2 ou 3 grupos políticos, os mesmos sobrenomes. Então, o avô do cara era governador, o pai foi governador, o filho é governador, o neto é governador, é assim. Eles vão alternando, aí vão alternando entre esses nomes que dizem oposição. Agora, isso foi pensado. Né? Não pode sair da nossa mão. Como era antigamente o casamento da riqueza. Né? O primo Exato. Casava com a prima, que casava com a irmã, que casava por quê? Para que a fortuna ficasse na mesma família. Né? O casamento não tinha nada a ver. O casamento, muita gente pensa, foi uma instituição inventada para fazer os amantes permanecerem juntos, quando não foi inventado para nada disso. O casamento foi inventado para perpetuar a riqueza. Na verdade,
é um bom negócio.
Que não tem nada que fazer, copiaram os ricos e foram casar também. Na verdade, porque os pobres juntavam antes. Aí eles foram casar. Na verdade, mas o casamento existe porque tem um contrato para você, para dar força militar, que foi muito comum na realeza, e para dar manutenção de riqueza na mesma família.
Bate bola rápido. Desse país é uma coisa que me irrita, é ser educado, é ser governado por ignorante, quase sempre o governante não sabe lá muito bem o que é ciência e conhecimento.
Isso.
E a gente cria uma elitização tão grande da educação e a falta dessa prática da educação com o mercado, que a gente, como num momento como agora, a gente sofre porque falta um pouco mais de uma compreensão inteligente da realidade. Né?
Sim, total. E o que a gente tem é o seguinte, o brasileiro gosta de certeza. Quando a ciência vive de dúvida, não é verdade? Duvide de quem só tem certeza, não é verdade? E se você olhar da alta gestão do Brasil, eu digo assim, presidência, república, STF, é tudo, não é verdade? Todo mundo tem certeza das coisas. Só a gente que é ignorante tem dúvida. É uma coisa impressionante. O mundo inteiro tem dúvida. Só no Brasil todo mundo tem certeza de tudo. Não é?
É aquela questão do Sócrates, né? Da maiêutica. O Sócrates Sim. dizia que a gente tirava o conhecimento de dentro da gente como um parto. Dói pra caramba. Mas depois que você tira, vira uma vida.
Essa é a grande questão.
Se não dói, não ensina, né? Não aprende.
O Machado, Memórias Póstumas, diz que a gente é uma obra em constante evolução. Quando está pronto, a gente entrega de mão beijada aos vermes. Acredito nisso. Você só vai estar pronto quando morrer. Perfeito. O Fernando Pessoa disse, a única conclusão é morrer.
Perfeito. Meu caro, um grande abraço. Bom fim de semana.
Para você também, para todo
e
mundo.
E a gente
muito
se
obrigado.
Fala mais. Um abraço.
Mais uma vez, tchau, muito tchau. Obrigado.
Conversei com o Dario Marques, escritor, consultor e professor, falamos de educação. E educação que falta nesse país. E às vezes quem está à frente da educação, governando a educação, é o menos educado. Uma pena.